Boa noite. À medida que os anos da vida avançam, a tendência é achar que há certas coisas que já não temos idade para as fazer. Ainda por cima, quando a idade da reforma anda à volta dos 66 anos e o conceito de idoso começa cada vez mais cedo. Por exemplo, quando falamos de descontos sénior. Pois bem, a nossa convidada de hoje não se preocupa nada com a idade que tem e o seu objetivo na vida é ajudar os outros.
Sou Maria da Graça. Sou voluntária no IPO há 33 anos e estou aqui para servir o doente.
A senhora, como é que lhe surgiu esta ideia de ser voluntária?
Olha, já fui voluntária durante 8 anos noutro sítio, em Alcoitão. Entretanto, depois deu-se o 25 de Abril e viemos embora, que éramos reacionárias. E depois eu, nessa altura, estava a atravessar um período mau, estava num período de divórcio e assim, não estava muito bem comigo. Portanto, não estando muito bem comigo, não estava bem para me dar. E então esperei 2 anos. E depois, através da Milu, é que vim para aqui.
Mas a Milu quem é, para quem não a conhece?
É a minha prima, uma prima muito querida. Quase prima-irmã, porque fomos criadas juntas e convivemos sempre muito, muito, muito.
Mas ainda voltando atrás, porquê começou a ir ao Alcoitão? Podia usar o seu tempo para outra coisa.
Uma amiga minha, foi quando fundaram o voluntariado lá em Alcoitão. Foi uma amiga minha que me levou e que gostei muito, mas o doente é completamente diferente do doente do IPO. Completamente diferente.
Qual é a diferença?
A diferença é que o doente lá é um doente diferente, porque tem uma esperança sempre de melhorar, porque é a fisioterapia, é a piscina, é? Tem sempre aquela esperança. O doente aqui é mais derrotista. Acha que o câncer que já não tem cura, embora se diga que sim, e graças a Deus tem. Tem sempre... é um doente diferente.
Portanto, foi isto há 33 anos, aqui no IPO, na Liga dos Amigos
Contra... aqui na Liga Portuguesa contra o Cancro.
Mas isso há 33 anos não era nada como é agora, ou era?
Não, tem muita diferença, muita, mas muita. Quando entrei cá para fazer o serviço de café com leite, tínhamos o mesmo que temos hoje, um curso de 3 dias. Não tínhamos, era psicóloga nem nada, a nossa coordenadora era a Elisa Pimenta, era a Lica, que era uma pessoa muito, muito alegre, muito comunicativa. Ela entrava aqui às 8 da manhã e chegava à cozinha. Era um bom dia de boca cheia. Bom dia! E nós não tínhamos empregada. E então tínhamos que fazer tudo, o chá, o café, o leite. E no fim aquilo ia tudo em frascões da Tupperware, dentro daqueles contentorzinhos, não é? Para não arrefecer. E quando chegávamos, tínhamos que lavar isso tudo, lavar as panelas, o chão da cozinha, o fogão. E, Aura, fazíamos aquilo com uma alegria e uma boa disposição que não faz ideia, que hoje não há.
Mas explico-me uma coisa, então iam com esses contentores, esses carrinhos, com esse café com leite e assim, para dar a quem?
Aos doentes, ambulatórios e familiares. Corríamos à mesma, até tínhamos mais serviços do que há hoje, porque fazíamos o David Lopes, fazíamos aqui o onde é agora a nuclear, aí eram os isótopos, e fazíamos esses serviços todos. Agora está um bocadinho mais reduzido, mas era uma alegria, uma boa disposição que não queira saber.
Mas acha que agora está diferente? Porquê? Que há mais rotina ou está mais facilitado?
Nós agora já só vamos servir o doente, já não fazemos mais nada, não.
Mas assim podem concentrar-se mais, se calhar, em fazer companhia ao doente, ou não?
Fazemos, mas aqui o doente também é muito difícil, porque muitas vezes nós vamos para ter uma conversinha e o doente diz, olha, estou a ler ou estou a ver televisão, não aceita muito bem, não é? E então...
Antigamente aceitavam mais?
Talvez, mas eu achava graça, porque a triagem fazia-se no David Lopes.
David Lopes, quem era?
É um pavilhão onde se fazia a triagem, não é? E daí trazíamos, era uma grande responsabilidade, nós trazíamos os processos e tudo para o central, e os doentes vinham connosco, e eles às vezes diziam, lá vai o rebanho. Eles vinham connosco. Até ali isso tudo, talvez, andássemos mais perto do doente.
E o que é que se diz quando se vê assim um doente mais desanimado? Não há nenhuma fórmula secreta.
Nós temos sempre tentação de entrar, ajudar com uma palavrinha, um bocadinho de amor e dizer não esteja triste, olha, graças a Deus já há muita cura. E eles às vezes dizem, mas isso é para os outros, não é para mim. Não é bem assim, é para todos. Tenha fé, vai ver que Deus Nosso Senhor ajuda e assim. Vamos sempre assim uma palavrinha.
A Maria da Graça tem sido fiel ao longo destes 30 e tal anos aqui?
Ai, sim. Tive aqui 3 serviços. Tinha o café com leite, que foi para onde comecei, e depois fiz os Lions, e depois fui guia, que também gostei muito.
O que é que quer dizer? O que é que quer dizer isso?
Nos Lions era com as crianças, não é? O café com leite já disse, que é dar café com leite aos doentes e aos acompanhantes. Os Lions era com as crianças.
Devia ser difícil os mais pequeninos, não?
Não, porque eu fiz uma divisão aqui. O mais difícil para mim é os adolescentes, porque as crianças faz muita pena, mas olha, é mais a família, porque eu lembro-me, olha, se eu fosse ali, que eu também tenho filhos, netos e bisnetos, se eu fosse ali também ia amargurada. Mas a criança não se apercebe. E hoje em dia, graças a Deus, já há muita... Não há a dor, há muita coisa que atenua a dor, não é? E a criança já não sofre tanto, os familiares é que vão. Depois há os velhinhos...
Não, mas os adolescentes, estava a dizer, esses põem mais perguntas, não é?
Os adolescentes que têm a cabecinha cheia de sonhos e quando vêm, quando se veem confrontados com esta doença, eles... Então, sou tão novo e estou aqui, não sei o meu dia da manhã, já se apercebem, não é? Depois temos os velhinhos, coitadinho Deus Nosso Senhor, devia ajudá-los e não lhes dar este sofrimento. Mas pronto, mas estes já viveram a sua vida, já tiveram a sua vida, estão à espera que Deus Nosso Senhor os leve, não é verdade? Por isso eu fiz assim uma divisão. Os adolescentes, para mim, é que têm engolo sempre em seco.
E já lhe aconteceu às vezes não saber o que é que há de dizer? E como é que faz?
Às vezes pais de adolescentes que vêm ter connosco e fica assim um bocadinho embaraçada, sem saber, porque não há palavras para lhes dizer. E quando eles vêm dizer aqueles que já partiram, isso então é que eu fico sem palavras. Eu também digo logo, olha, eu não tenho palavras para lhe dizer.
Mas mesmo assim está lá.
Estou lá, eu estou lá.
Porquê?
Ai, porque acho que é o amor ao próximo, não é? Que me faz estar ali a ajudar. Se ele me quiser, se aquele familiar, aquele pai ou aquela mãe me quiser fazer perguntas, eu estou ali para ajudar, para apoiar. Estou ali, eu estou cá é para isso.
E agora, nestes tempos, agora em que vem, continua a vir, como é que é o seu ritmo? É uma vez por semana? Ou...
Agora, depois veio uma ordem que só podíamos ter 2 serviços. Fiquei com o café com leite e as guias. Há 3 anos deixei as guias.
As guias é o quê?
É o serviço de acompanhar os doentes ou ir à farmácia. Anda-se muito na rua e os meus filhos começaram a dizer, oh mãe, não estás com 20 anos, estás quente num pavilhão, vais para a rua, porque só levamos a bata, temos uma capa, mas nem sempre temos a capa à mão, não é? E eu então concordei com eles e saí, agora estou simplesmente no café com leite, até que Deus Nosso Senhor me leve.
Sim, para quem nos está a ouvir e que certamente não percebe pela conversa que estamos a ter, a nossa convidada não é assim tão jovem, que idade é que a senhora tem?
Eu fiz 92 anos no dia 1 de fevereiro. Nasci, eu oficialmente é 15 de fevereiro de 1925.
E, portanto, percebe-se porque é que os seus filhos tenham a preocupação da senhora poder apanhar frio quando está a fazer voluntariado. É. Mas com essa idade, para quem também nos ouve, até eu própria, acho que a senhora já tinha todo o direito de não se dar ao trabalho de vir aqui uma vez por semana.
Enquanto Deus Nosso Senhor me der perninhas e cabecinha para eu me orientar, eu venho, porque eu não moro em Lisboa. Há 11 anos deixei de morar, 11 para 12 anos deixei de morar em Lisboa. Eu moro a 6 quilómetros de Santarém.
Portanto, vai de propósito fazer estes quilómetros todos eu para ser voluntário?
Saio de casa às 6h10.
Como é?
Saio de casa às 6h10. A minha nora deixa-me na estação às 6h25, na estação da Azambuja. Tem alturas que se chega às 6h25, ainda apanho o comboio das 6h33. Se não, espero para o outro que é às 7h05. Chega a Santa Apolónia às 8h05. Apanho o metro, estou aqui no EPI às 8h20, 8h25. Estou cá.
Mas isso implica levantar-se a que horas?
Ai, 4h30, 4h05.
Mas porquê? Porquê é que esta disponibilidade assim tão grande de se dar ao trabalho, de vir de comboio, de fazer estes quilómetros todos para esta ação, que às vezes é penosa, imagino, nem sempre é... vai trabalhar, não é?
Não, mas eu venho, faço, não me custa nada levantar àquela hora, não faço sacrifício nenhum, saio da cama, vou tomar o meu duche, arrumo o meu quarto, pequeno almoço, saímos de casa, fico na estação. No inverno custa um bocadinho, que é noite fechadinha. E às vezes estou lá um quarto de hora, se espero por outra das 7h05, estou ali sozinha na estação.
Mas e quantas horas, digamos assim, é o seu serviço, cada vez que vem?
Trabalhar às 9h até 11h30, um quarto para o meio-dia. 11h30, nunca é às 11h30, sempre um quarto para o meio-dia.
É. Isto não é um trabalho, não é? Não ganha nada, não ganha nada.
Não.
Ganha de outra maneira.
Sou voluntária. A Deus Nosso Senhor há de pagar.
Mas diga-me uma coisa.
Se ele não pagar, pode ficar a dever.
Mas diga-me uma coisa, a sua experiência aqui, imagino eu, do ponto de vista humano, é muito rica.
Muito enriquecedora.
Mas é uma riqueza diferente do que nós estamos habituados.
Ora, sim, é uma riqueza espiritual, porque nós, eu pelo menos, não sei se as minhas colegas sentem isso, eu sinto que recebo muito mais que aquilo que dou, eu acho. Olha, eu achei imensa graça, agora quando fiz os 92 anos, uma doente veio ter comigo e disse-me, ali no 13, na fisioterapia, vim cá de propósito para lhe dar um beijinho, senhora voluntária. Digo assim, não me diga, e se eu não estivesse aqui? Corria o IPO toda à sua procura. E com ela avisou vários doentes, que vários doentes vieram ter comigo e dar os parabéns, quando eu fiz 92 anos.
Portanto, isso é esse tipo de riqueza que não troca por nada?
Ai, não. Ai, nada deste mundo.
Deve ter imensas histórias com tantas décadas de voluntária aqui.
Mas isso às vezes a memória já falha assim, mas eu tenho aqui histórias. Tenho uma que eu nunca me esqueço, essa eu nunca me vou esquecer. Foi aqui há uns anos, uma senhora de idade, ainda o IPO não era o que é hoje. Estava ali sentadinha no central, os bombeiros chegam aqui, eu costumo dizer, despejam-nas. E elas, coitadinhas, têm que...
Já basta o que basta da doença, eu como esta experiência de solidão também, não é?
Eu bem sei que os coitados têm que seguir o seu trabalho, levar outros doentes a outros lados. Mas deixou ali a senhora, e eu fui ter com ela, e disse-lhe, a senhora não quer tomar nada. E ela nem para mim olhou. Eu disse com a cabeça, disse que não. Eu fui várias vezes ter com a senhora, e ela não olhava para mim. Mas disse-me sempre com a cabeça que não. Até que eu, a última vez, fui ter com ela e disse-lhe, ó, minha senhora, diga-me uma coisa, está aqui há tanto tempo, chegou aqui tão cedo, e diz-me sempre que não quer nada. Eu gostaria que me dissesse, porque eu assim daria-lhe aquilo que a senhora gostava. Mas assim não me diz, e eu vou-lhe trazer um café com leite e umas bolachinhas, que naquela altura ainda não havia pão. Hoje, graças a Deus, já damos uma sanduíche de queijo. E ela olhou para mim e disse, eu querer queria, mas não tenho dinheiro para pagar. Eu disse, mas a senhora não tem que pagar. Isto é uma oferta da Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, não seja preocupada. Eu vou-lhe trazer um café com leite e todos quanto a senhora queira. E lá consegui que ela aceitasse o cafezinho com leite e as bolachinhas, tinha vindo do Algarve.
Se calhar muita gente esbarrava com o primeiro não.
Não, com medo de terem de pagar.
Não, mas eu digo, é da sua parte. Sim. Se ela nem sequer olhava para si, podia pensar, olha, esta não quer nada, vou só fixar-me nos que me ligam. Mas não é assim o seu critério.
Sim, pois não. Mas eles, muitos dizem que não, porque julgam que têm que pagar. Mas não, eu digo sempre, não têm que pagar. Isto é uma oferta da Liga Portuguesa contra o Cancro. E digo sempre, olha, quando chegar a fins de outubro, princípio de novembro, quando vir as latinhas da Liga, ponha lá uma moedinha, nem que seja muito pequenina, mas muitos poucos fazem muito. Digo sempre.
Mas é com base também nestas ajudas e campanhas é que também podem ter mais possibilidades de ajudar os que vêm aqui.
Sim, sim, é isso. E agora o doente já tem um pãozinho com queijo. Graças a Deus que eles ficam muito satisfeitos.
E outro género de riquezas que, digamos assim, absorve deste seu serviço?
Muitos ensinamentos que a gente leva daqui. E sabe o que eu digo, Aura? Isto aqui era um sítio que muita gente devia passar por cá, que é um ensinamento.
Um ensinamento de quê?
Para as pessoas se modificarem, se tornarem mais dóceis. Porque ver o sofrimento que a gente vê aqui nos doentes torna-nos, talvez, um bocadinho a pensar mais em todos os outros. Os que estão aqui e os que estão por diversos hospitais.
Portanto,
mas este aqui é um doente muito, muito especial. O doente oncológico é muito, muito especial.
Talvez muita gente só de ouvir falar neste hospital nem sequer quer entrar aqui dentro.
Ui, tem medo. Dizem mesmo, ah, senhora voluntária, eu não queria vir para cá, eu tinha medo. Mas não tem que ter medo, porque aqui é que tem tudo. A Liga faz o peditório para poder disponibilizar com bolsas e assim para os enfermeiros, os médicos, estudarem para melhorar o doente. Portanto, não têm que ter medo. Mas só o Hospital do Cancro é um susto.
Mas não lhe parece que hoje em dia há mais medo de enfrentar o sofrimento do que antigamente? Talvez por uma certa vida facilitada que há aí em vários níveis. A questão do sofrimento é que não se sabe resolver, não é?
Pois é, eu isso não sei muito bem. Talvez, talvez.
Porque há muitos podem achar. Então aquela senhora que ainda está tão bem e com esta idade que tem, podia dedicar o tempo livre noutras coisas.
Não, mas eu acho isto muito importante. Isto do IPO para mim é muito importante. É, a vir aqui para a Liga, eu venho com uma alegria, uma satisfação que não faz ideia. E só falta, eu tive aqui anos de não faltar um dia. Este ano parece-me que já faltei quando tive com tosse, parece-me que faltei 2 dias. Mas isso para mim é uma doença.
É uma doença não vir cá?
Ai, é. Isto faz parte de mim.
Mas muitos se calhar estão-nos a ouvir e estão a pensar, aquilo é uma espécie de masoquismo. Vai lá passar o dia em ambientes de sofrimento e que se calhar muitos até vão morrer.
Do doente, o doente, então dou-lhe um cafezinho com leite, ou o café, tudo, o pãozinho. Eu quando chego, porque se vou para a medicina, vamos dois, não é? O meu colega fica ao carro e eu vou doente, um por um, perguntar o que ele quer. E venho buscar.
E mete conversa com eles?
Ah, sim, isso é sempre um bocadinho. Dá-se medo sempre um bocadinho de conversa. Eles às vezes até me dizem, como eu apareci na televisão, a senhora esteve na televisão, não esteve? E outros dizem, ai, eu já sei a sua idade, a senhora esteve na televisão, disse.
É mais um pretexto também para continuar a conversar com eles.
Ah, pois é, eu por aí vou.
E ficam algumas relações e conhecimentos daqueles que depois felizmente melhoram? Ou alguns contactos de quem tenha passado por aqui que se lembre?
Sim, há alguns doentes que eu às vezes volto a encontrar cá, que vêm com, fazem agora a visita de rotina. E há outros que a gente deixa de os ver, que a gente não sabe se partiram, se o que é que lhes aconteceu.
Esta realidade dos voluntários é transversal, tem todas as idades e feitios.
Todas, eu não sei, mas parece que eu que sou a mais velhotinha, a mais jovem. Pois, eu parece-me que sou. Não de serviço, porque de serviço há uma colega, a Mila, que já recebeu medalha de ouro. Eu ainda só recebi dos 25 anos e não tenho possibilidade de chegar à dor.
Porque essa sua colega, essa é voluntária aqui há mais anos.
É, há mais anos. Mas ela é mais nova do que eu, não é? Ela tudo, que é da idade da minha prima Milu.
Mas tudo somado, a Dona Maria de Graça também tem mais os anos a juntar a estes, os tais anos de voluntária em Alcoitão.
Sim, sim, já são 40 e tal.
Quase 50 anos.
Quase, quase, mas esses não contam para cá.
Olha, e os mais novos? Vêm mais novos ou é mais difícil hoje em dia encontrar voluntários novos?
Temos mais novos, mas eu também depois deixo-lhes ver. É que têm-se feito cursos, cursos, cursos com imensa gente, mas depois não sei se desistem, se andam por aí por outros serviços, não sei.
Desanimam, se calhar.
Se calhar desanimam.
Se calhar não acham muito, muito pesado isto.
É, acham que é chique ser voluntária do IPO. Da Liga Portuguesa contra o Cancro.
E não é?
Ah, eu acho que não. É tão chique aqui a Liga Portuguesa como o Cancro, como Santa Maria, como São José. Eu dediquei-me aqui à Liga. Outras dedicam-se a São José. Acho que é tudo igual.
Portanto, quem vem para aqui a achar que é chique está enganado.
Ah, sim. E então, agora só servimos o doente. Mas antigamente não.
Se calhar há tipos de voluntariado, aliás, como começamos a nossa conversa, que são um bocadinho mais fáceis, se pudermos dizer assim, do que outros por causa da realidade que se trata aqui, não é? Porque é uma realidade pesada.
Pesada. Eu não conheço os voluntariados dos outros hospitais.
Só tem como ponto de referência quando estava em Alcoitão.
Só esse, só esse.
E gostava de perguntar também outra coisa, que já estamos quase a chegar ao final da nossa conversa e que tem a ver com aquilo também que começou por dizer, que é quando a pessoa não está bem consigo própria, o melhor é fazer uma pausa e não vir fazer voluntariado. Queres explicar?
Porque se não estamos bem com nós próprias, não estamos para dar. Não podemos dar o sorriso que eles gostam. Não podemos dar a palavrinha que eles muitas vezes gostam. Se há uns que não aceitam, ora. A gente vai e eles dizem logo assim, a voluntária não vê que eu estou a ler. Pronto. E a gente não insiste. O doente aqui tem sempre razão. Nunca lhe tiramos a razão.
E o que é que lhe dá essa força para conseguir uma palavrinha nos momentos difíceis e um sorriso, às vezes quando se calhar não apetece a chorar em vez de rir? O que é que assim a anima?
Olha, Deus Nosso Senhor ajuda-me. Eu peço sempre a Deus Nosso Senhor, quando entro aqui, que me ilumine, para eu dar uma palavrinha e ajudar aos doentes naquilo que eu puder. Eu tenho muita fé e peço sempre a Deus que me ajude.
Mas a Maria da Graça podia ajudar os seus, tem netos, imagino, e tem, se calhar bisnetos já.
Seis bisnetos.
Podia dar essa ajudinha e palavrinha e sorriso e aos seus.
Olha, eu tenho uma bisneta em Coimbra, que outro dia me telefonou-me, no dia dos namorados, e me disse assim, ó vivó, hoje é dia dos namorados, eu não tenho namorado, mas gosto tanto, tanto da vivó que lhe venho dar um beijinho. E tenho um orgulho muito grande nelas todas, porque de todas, as outras são quatro irmãs. A pequenina tem 4 anos, não, mas as 3 mais velhas trabalham no ReFood. Mas a Mafalda este ano entrou em Coimbra. E outro dia eu liguei-lhe e ela não me atendeu. E depois mais tarde ligou-me e disse, ó vivó, desculpe, que eu não a atendi porque estava no jantar para que fui convidada para fazer voluntariado junto das pessoas que estão sozinhas aqui em Coimbra. Fiquei muito orgulhosa.
Com quem é que ela teria aprendido isso?
Ela diz, não é ela, a mãe dela diz, estão a seguir o seu exemplo.
Ainda estou aqui a ver tirar do saco uns casaquinhos e umas botinhas.
Olha, faço, já fiz para as irmãzinhas dos pobres, para a Casa de Santa Isabel, para a Casa de Santo António e para Alfredo da Costa.
A Maria da Graça é que faz?
Faço tudo.
O quê? Com tricô? Escolhe as cores?
Olha, tenho aqui lãs que eu compro e lãs que me dão, que eu ando sempre na pedincha das lãs, não é? Mas muitas vezes tenho que comprar para fazer, não é?
São aqui 2 camisolinhas, uma cor de rosa e branco, outra azul, com os sapatinhos a condizer.
Isto é uma camisola maiorzinha. E o de resto é tudo assim, pequeninos. Ah.
Veio de sua casa, trouxe neste saco.
Porque amanhã, na senhora onde eu vou arranjar os pés, deixo estes casaquinhos e uma senhora do o banco do bebê vai lá buscar.
Como é que surgiu esta ideia? Já não lhe bastava ser voluntária aqui, como ainda está a fazer casaquinhos de tricô?
O que surgiu foi o seguinte. Um dia as irmãzinhas dos pobres pediram à irmã da minha nora, que tinham lá umas raparigas que iam ter bebê e que não tinham nada, 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 nada. E então ela fez uma pesquisazinha, coisinha, e eu disse, eu vou fazer casaquinhos, e fiz casaquinhos. Já fiz imensos para as irmãzinhas, só de uma vez foram 11.
E como é que arranja tempo para isto? É nas horas livres, nas viagens de comboio ou quê?
Não, no comboio não faço, mas eu levanto-me sempre muito cedo. E como sou eu que cozinho, da parte da manhã, faço tudo adiante do jantar, faço sopa se tenho que fazer, faço tudo, tudo, tudo. E ainda faço meia hora de bicicleta.
Mas é a bicicleta parada?
É, é. Tenho a bicicleta no meu quarto e faço meia hora. A seguir tomo o meu duche, entretanto é hora de almoço. E da parte da tarde estou sentadinha. Depois de jantar também me sento a fazer e é nisso que eu faço. Não sei estar parada.
Pois já se percebeu. Apesar dos seus 92 anos.
É verdade. Aqui está o meu trabalhinho.
Maria da Graça, muito obrigada pelo seu testemunho. Também essa grande juventude interior, que é invejável com a idade que tem. Muito obrigada pelo seu testemunho.
Eu é que agradeço, gostei muito. Foi um prazer enorme estar consigo.